do microfone hoje com chuva, então vão me falando aí do barulho da chuva, e se ficar muito ruim eu fecho a janela e vejo o que, que eu faço. E eu acho que meu som tá estrondado aqui também. Deixa eu ver se eu baixo um pouquinho. Olá, galera, bom dia. Bom dia, mais um chat psi da Baster.com. Acho que agora o som tá em níveis humanos, não tá mais grosseiro. E aí, galera, como estamos? Bom dia, quem já tá aqui? Bom da Pomba, Catatones, boa tarde, boa semana. Então, boa tarde, Obard, boa tarde, pessoal. Eu sou Paulo, sou psicólogo clínico, comunicador de saúde, eu tento, pelo menos. Trabalho na Baster.com como moderador de saúde e paz, tentando trazer aí informações sobre qualidade de vida e psicologia de forma geral, né? Bem-estar, bem-estar mental e saúde de forma geral para vocês. Baster.com é rede social de qualidade de vida e investimentos. Então, a Baster.com nasceu de investimentos, sobre informações de investimentos, educação financeira, e hoje em dia é focada nisso também, mas com boa parte na qualidade de vida, porque o Baster, o dono da Baster.com, entendeu que não dá para ter investimentos se você não cuida de você e não aprende a viver direito, não serve para nada investimento, e na verdade fica muito pior de investir, né? E fica tudo muito mais arriscado. Então agradeço Catatones aí, meu Thiago, que me ajuda aí a saber se eu tô falando com nada, áudio e vídeo tá ok. Bom, eu moro no meio do mato, talvez a conexão caia. Então, mas aí a gente dá um jeito, eu gravo esse vídeo depois, sei lá, mas eu não vou deixar de tentar, não. Então, bom dia, Billions, bom dia, Oxi. Beleza, vamos lá. Duas semanas atrás, aliás, um mês atrás, eu tentei fazer um vídeo desses de filosofia de saúde, que é o que eu tento fazer, ideias amplas de saúde, que as pessoas consigam entender o que é saúde. Eu sou pouco interessado em ficar falando de pirotecnia, de intervenção psicológica, ou fazendo análise maluca de gente maluca e tudo mais. Eu prefiro tentar ajudar as pessoas a compreenderem o que é viver uma vida saudável, o que é viver uma vida psicologicamente saudável. E há umas semanas atrás eu fiz um vídeo sobre a cultura do adoecimento, que é uma coisa que eu acho que é perniciosa, que eu acho que é complicada e malvada e que prejudica o desenvolvimento das pessoas. E eu fui na minha linha filosófica sempre, tentar explicar algumas coisas, gerar argumentos coerentes. Acho que o chat foi uma grande falha, de forma geral, não acho que ele atingiu as expectativas que eu tinha. E deixa eu fechar essas coisas que ficam consumindo minha banda toda, né? E piora a qualidade das transmissões. Só um instante, galera. Só vou fechar aqui os players que estão tocando meu vídeo. Se der merda, alguém me avisa. E, enfim, e aí esse chat pegou uma vertente ali para a direita, alguma coisa assim, e acabou não saindo para o lugar que eu achava que ele poderia ir. E por acaso a Cissa, que é uma participante aqui da Baster.com, fez um post com os dados de uma matéria que saiu, que eu vim descobrir que saiu na Fortune. Well, seja na Fortune, que é a revista de investimento e tudo mais, e que aí ela traz aqui alguns dados, e aí ela começa falando aqui que na União Europeia existe uma diferença entre lifespan e healthspan, que é tempo de vida, o tempo que você vive na sua vida, então da onde você nasce até onde você morre, e a qualidade da sua vida, mostrando que tem um buraco de 10 anos entre a data que você nasce e aí a parte que você vai chegando ali para o final da tua vida, seja quando for, e quanto de saúde, qualidade de vida você tem. Então, falando que os 10 últimos anos da vida são ruins. É isso, né? Então, os 10 últimos anos da vida de uma pessoa são burdened, afetados, né, por uma doença ou por baixa qualidade de vida e tudo mais. E, enfim, isso tem muito a ver com o que eu estou falando. A matéria completa está aqui para quem quiser entender. É uma matéria bem curtinha. Eu vou passar por ela bem en passant. Lestrade, Inspetor Lestrade, tamo aí, cara. No YouTube, quem quiser participar do YouTube, aí, cara, vamos fazer aquele merchan básico. Então, assinem, se inscrevam e compartilhem e comentem, né, para ver se meu canal vai para algum lugar ou não. Mas eu vou continuar fazendo de um jeito ou de outro. Tá? Então, a Cissa fez isso. Ah, apagou tudo aqui da minha tela. Pronto, voltou. E tá aqui a matéria. E na matéria eles vão falando, né, de fazer uma introdução aqui, entendendo, explicando isso aqui e trazendo esse conceito de qualidade de vida versus tempo de vida. E aí eles colocam aqui a questão que a Cissa colocou, né, de que existe uma diferença clara entre o tempo de vida, que é o tempo que você vive, e a qualidade da sua vida, especialmente nesses 10 últimos anos, que pelas pesquisas que eles estão fazendo aqui, eles indicam que os 10 últimos anos da sua vida tendem a ser muito ruins. E quando a gente fala, quando eu estou falando disso, pelo menos, eu imagino que as pessoas estão pensando que você é um idoso de 90 anos e tudo mais, e aí aqueles 10 últimos anos vão ser ruins para você. E na verdade não é isso. Galera, o barulho da chuva está atrapalhando, porque eu fiquei preocupado aqui. Se não estiver atrapalhando, eu deixo aí a chuva batendo e está tudo bem. Senão eu tento fechar a janela e vai ficar com um som de banheiro. Mas seguimos. Então, quando a gente pensa nisso, tempo de vida e qualidade de vida, a gente está. Muitas vezes a pessoa pensa numa questão disso, de um idoso que aí tem algum problema e tudo mais ali, e que vai viver esses últimos anos da sua vida mal. E, cara, não é isso, e para mim, isso é o fator chave da cultura do adoecimento. E por que que eu acho a cultura do adoecimento complicada, né? Então vamos lá. O ponto desses artigos é que não importa qual seja seu lifespan, qual que seja o seu tempo de vida. O que esses artigos estão tentando comunicar é que, uma vez que a gente não sabe, mas de qualquer pessoa, você chegou ali naquilo que vai ser os 10 últimos anos da sua vida, você vai ter um problema de saúde grave e a sua qualidade de vida vai diminuir abruptamente. E quando eu falo da cultura do adoecimento, e foi o que eu tentei comentar lá no chat que eu fiz sobre isso, e que era a introdução filosófica do chat, que é onde a coisa desandou e agora talvez faça um pouquinho mais sentido, é de que existe na cabeça da cultura do ser humano normal, do afegão médio aí, que se a gente evitar a doença, o bem vai nascer naturalmente, né? Então, de que é uma coisa bem russoliana ali, de que o homem é bom, é a sociedade que o corrompe. E não é por aí. Tá? A perspectiva que a gente tem hoje em dia sobre essas coisas não é assim, não existe esse bom, esse bem no ser humano que vai florescer e tudo mais. Tá? Então é importante entender que a busca de saúde, o exercício do bem, deve ser um exercício ativo. Tá? É uma coisa contínua que você vai fazer a vida inteira. E que você tem que procurar o bem porque ele não floresce naturalmente. Não é só a gente afastar o adoecimento, e aí você vai ficar bem. Não é assim que funciona. E então existe dentro da saúde as disciplinas do adoecimento e as disciplinas da saúde, e elas são independentes. E as coisas que você tem que fazer para ter saúde e as coisas que você tem que fazer quando você tem um adoecimento ou para evitar um adoecimento, geralmente uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu vou colocar aqui alguns exemplos, tá, disso. Ou pelo menos um exemplo disso. Então, é importante entender que a busca para evitar adoecimento, ela é importante na vida. Então, se você, cara, tem um infarto, você tem um câncer, você tem uma quebrou a perna, você teve um rompimento de tendão, então você foi colocado numa situação de adoecimento que afeta a sua saúde. Então, o adoecimento são fatores de risco que afetam o desenvolvimento do ser humano. E se algo aconteceu que pode afetar gravemente a sua saúde, é importante que a gente tenha as disciplinas do adoecimento. Então, é importante que a gente saiba tratar alguém que está tendo um infarto, alguém que teve um AVC e tudo mais, porque isso é um risco imenso para a vida da pessoa. E isso pode acabar com a vida da pessoa ou prejudicar gravemente o desenvolvimento da pessoa. Ok? Então, isso é a disciplina da saúde, mas não é só na disciplina a disciplina do adoecimento. Mas não é só na disciplina do adoecimento que a gente vai conseguir fazer com que o ser humano se desenvolva de uma forma positiva. Para isso que a saúde acha que é um desenvolvimento positivo. E aí eles vão falando aqui nessa matéria, que é bem curtinha, tá? Vale a pena ler. Você não pode olhar para um ou dois fatores que possam fazer você viver mais mais tempo. Então é isso, a disciplina do adoecimento permite que a gente não morra, basicamente, fazendo com que a gente viva mais tempo. Mas a gente não pode ignorar outras coisas, né? Então, assim, você deve ter uma compreensão global daquilo que é saúde e buscar isso continuamente na sua vida. Então, assim, eles são bem claros aqui, assim. Ah, então, se você come de uma forma bem rígida, uma dieta nutritiva, mas você ignora as suas conexões sociais e sair de casa, você deve provavelmente, you may be thinking of health span all wrong. Então você deve estar pensando sobre a sua qualidade de vida de uma forma errada. Comer bem provavelmente aumenta seu tempo de vida, mas só isso não garante a sua qualidade de vida. Então, se você está ignorando fatores sociais e, por exemplo, sair de casa, que é uma discussão contínua que eu tenho aqui na Baster, sobre a galera que está fazendo home office e começa a viver dentro de casa, ignorando esses fatores das conexões sociais e simplesmente sair e viver do lado de fora, você pode achar que você está bem, mas você não está. Você está abrindo um monte de risco no futuro para aquilo que é considerado uma qualidade de vida positiva e aquilo que vai fazer você viver bem. E aí, por acaso, aqui eles colocam nessa matéria aquilo que eu expliquei no outro chat também, de que a WHO, né, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela coloca que saúde é um estado completo físico, mental e social de bem-estar e não somente a ausência de doenças. Então você não pode ter saúde só pela ausência de doenças. Enquanto a gente está nessas disciplinas do adoecimento, estendendo a vida das pessoas para um tempo de vida maior, isso não significa que essas pessoas estarão saudáveis. E aí eles colocam aqui algumas coisas, então colocam dieta, exercícios e autocuidado, e para variar, ter conexões sociais positivas e resilientes na sua vida, que são um fator absurdo preditor de saúde. Você ser conectado socialmente com outras pessoas é um preditor absurdo de saúde, né? E é outra discussão que eu tenho aqui na Baster, que é muito grande, que aqui tem uma tendência a um ultraindividualismo absurdo, de que as pessoas deveriam se manter só por si mesmas e tudo mais. Isso é uma bobagem numa perspectiva de saúde. Isso não faz o menor sentido. E aí, esse é o ponto, galera. Assim, vocês podem estar preocupados com a sua questão do tempo de vida. E beleza, e aí vocês podem fazer um monte de coisa para evitar a morte. Mas se você ficar só preocupado com a evitação da morte ou da doença, isso não garante que você vai ter saúde. E aí, um dos exemplos que eu estou querendo falar aqui é a questão da osteoporose, por exemplo, para mulher e tudo mais, e piripororó. E aí tem esse artigo aqui. Deixa eu linkar eles aqui para vocês. Sobre osteoporose. Cadê? Vocês podem ler o que vocês quiserem aí, se quiserem. E já vou mandar o outro também, para não ter que ficar perdido aqui no rolê. Disponível apenas para assinantes. O que que está disponível só para assinantes? Eu sou assinante, eu sou moderador do site, meu amor. O que que você está. Pronto, está aí. Beleza. E aí, falando da osteoporose, a osteoporose é uma doença osteometabólica que atinge especialmente mulheres na menopausa e tudo mais. Ok? E que um homem branco tem 60% de 25% de chance de ter uma fratura osteoporótica, tal, por enfraquecimento do osso. Então, osteoporose é quando você tem a densidade do seu osso vai diminuindo ao longo da tua vida, que é um processo natural, e você tem uma tendência a ter uma fratura, né? Então você tem o osso ficando mais fraco, você vai ter mais tendência de ter fraturas, e quanto mais velho você tem uma fratura, e pior vai ficando a sua vida, porque isso implica em dificuldade de mobilidade, dificuldade de recuperação, e etc, etc e tal. Tá, o diagnóstico, parará, parará. Os medicamentos atualmente atuam mais na inibição da reabsorção óssea. A principal forma de tratamento da osteoporose é a prevenção. Então, deve-se evitar o fumo, álcool, café, e devem ser consumidos com moderação, atividade física e ingestão adequada de cálcio são fundamentais. E o treinamento proprioceptivo pode colaborar para prevenir queda e, consequentemente, fraturas. Então, isso aqui é uma ideia geral, falando basicamente isso que eu estou falando. Né? Se você está num quadro de osteoporose, pouca coisa pode ser feita. A principal forma de combater a osteoporose é a prevenção. Então, você deveria ter hábitos positivos, porque uma vez que você entra nesse quadro, especialmente numa idade mais avançada, vai ser muito complicado ou muito difícil de restabelecer, se não impossível, o quadro. E a opção que você tem para ter uma vida depois, aí mulheres, depois aí da menopausa, mulheres mais velhas, especialmente quanto mais velho fica, mais ali acima dos 60 anos fica, mais complicado fica. A opção que você tem é ou você faz isso enquanto você é jovem e saudável para se prevenir, com hábitos, então evitando fumo, álcool, café, fazendo atividade física, ingestão adequada de cálcio e tudo mais. Ok? Então, a osteoporose é um quadro muito claro em que ou você faz isso quando você tem a chance de ter saúde, ou você vai sofrer isso depois de uma forma que não dá mais para evitar, e aí você só vai poder fazer métodos paliativos. E aí existe essa questão do exercício físico no tratamento de prevenção de idoso com osteoporose e tudo mais. E aí existem várias complicações nisso, que aí é importante entender as coisas dentro de uma perspectiva de saúde, tá? E aí, qual é a importância do exercício físico para o tratamento e prevenção de osteoporose em idosos? Aí tem esse estudo que eu achei muito legal, e enfim, eu não estou nem na discussão da osteoporose, eu quero mais que vocês entendam a lógica da coisa, tá? Então, os exercícios físicos que se destacaram no tratamento da osteoporose, ou seja, uma vez que o quadro de osteoporose já está, né, no paciente, foram os seguintes: exercícios de extensão isométrica de tronco, exercícios de cadeia cinética aberta, coordenação e equilíbrio. Já na prevenção, os mais evidenciados foram, então, para evitar a osteoporose, exercícios de alta intensidade e impacto e exercícios aeróbicos. Conclusão: pode-se concluir que o exercício físico é dado como fator importante tanto na prevenção quanto no tratamento de idosos da osteoporose e que ele possui especificidades de acordo com o objetivo alcançado. Mas o que eu quero mostrar aqui, meus amores, é que não é qualquer exercício físico. Não é assim, ah, não, eu tenho osteoporose, eu quero prevenir osteoporose, aí eu estou fazendo exercício físico e está tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Tratamento. Vamos lá, vamos brincar. Ah! Cadê? Então, assim, eu não estou achando aqui agora, eu já tinha lido esse artigo, mas eu não estou achando aqui agora. Enfim. O tratamento da osteoporose, então o exercício físico como tratamento da osteoporose, esses exercícios que eles falaram, o benefício deles muitas vezes não está relacionado ao à melhora do quadro da densidade mineral óssea, tá? Apesar de ter alguma melhora. E sim, como. Então, esses exercícios que eles falaram de cadeia cinética, alongamento e tudo mais, são exercícios que melhoram os músculos em volta dos ossos. E aí, por esses músculos. Que seja empregado melhor forma, é necessário para. Pois eles apresentam ossos frágeis. Então, o tratamento não é tanto na melhora da densidade óssea, porque isso é muito difícil de reverter. A quantidade de exercício que você precisa para mineralização de ossos é de altíssima intensidade, que é o que a gente faz na prevenção. Mas uma vez que o quadro já está extenso, a remineralização óssea por exercício é muito complicada, porque exige muita intensidade. Você precisa, cara, não vai ser levantando 2 quilinhos que você vai conseguir a coisa. Você consegue diminuir a perda por exercício, mas o fortalecimento muscular, que vai prevenir aqui, fortalecimento muscular, além da melhoria do equilíbrio, prevenindo assim futuras complicações causadas por quedas, é o melhor tratamento ou o melhor tratamento disponível, tá? Então, assim, uma vez que você já está no quadro do adoecimento, o que a gente consegue fazer é tentar melhorar a qualidade e evitar o risco. Só que, em contrapartida, assim, ou do outro lado, quando você quer fazer prevenção, existe sim, aí envolve hábitos alimentares com uma prática de saúde de exercícios e mostrando que exercícios de intensidade moderada e intensa, que mineralizam efetivamente o osso, que tem ba efeito bastante positivo em melhorar a densidade óssea, e aí, inclusive durante a velhice, mas para você fazer um exercício intenso durante a velhice, você não vai começar com 70 anos, bicho. Sabe? Ou vai começar, mas vai ser muito difícil. Você tem que fazer isso durante a sua vida, dentro da busca de saúde, para ter uma vida em que você consiga estender de forma da melhor forma possível as suas chances de lidar com a possibilidade de osteoporose ou evitar a osteoporose, tá? Então, basicamente, o objetivo é prevenir a perda de massa óssea e a maioria dos resultados considerados muito eficientes, principalmente em exercícios de alta intensidade. Então, galera, se assim, se você é mulher e você está preocupada com osteoporose, é importante entender, e ele até fala aqui nessa questão, que você precisa fazer exercícios de alta intensidade, como futebol, corrida, treinamento com peso, e esses sim se mostram eficientes na melhoria da composição óssea. Também outros fatores, como etc, etc, etc. E ele vai falando assim, que cara, fazer uma caminhada não funciona, você tem que correr e correr muito, né? Você precisa de exercícios que envolvam força e alta resistência, tá? E isso você faz durante a sua juventude, antes de você estar nesse quadro de saúde, antes de você ter uma queda que te leva a uma fratura, e aí você consegue evitar isso. Você tem que treinar coordenação e equilíbrio durante a vida, a extensão dos teus músculos, para você diminuir, para você ter um corpo que previne quedas na velhice. Não vai ser, na velhice, você ter isso e prevenção de queda na velhice é um dos maiores fatores de risco para idoso. Você quer uma coisa que complica a vida do idoso é quebrar um osso em queda. Então, quanto mais você faz isso na sua juventude, mirando na velhice, esses 10 últimos anos da tua vida têm maiores chances. E, na verdade, não é que só tem maiores chances. Quanto mais você busca qualidade de vida, quanto mais fatores protetivos você enfia na sua vida, maior a chance de você lidar com qualquer tipo de adoecimento em qualquer momento da sua vida, seja você um idoso ou não. Isso acontece, o Neuro, que é um neurologista que participa aqui da Baster, estava falando de uma outra coisa chamada, né, nas doenças degenerativas da cognição, então Alzheimer, essas coisas. E ele comentou em algum dado momento que a mesma lógica que eu estou tentando falar aqui de busca de saúde, em detrimento de só aumentar o tempo de vida, se aplica para esses quadros de doença degenerativa, em que ele comenta que tem vários fatores que afetam a degeneração, quando você tem Alzheimer, esclerose, essas coisas, mas esclerose não, mas enfim, mas que uma delas é um conceito que ele trouxe chamado reserva cognitiva, ou seja, é o quanto você se desenvolveu cognitivamente durante a sua vida que você vai ter para perder caso você tenha uma doença degenerativa. Ou seja, o quanto você se desenvolveu cognitivamente, aprendendo línguas, fazendo exercícios mentais, de desenvolvimento mental. Então, quanto você se exerceu em disciplinas cognitivas, quanto mais você se exercitou, assim como é no caso da osteoporose, mentalmente se desenvolvendo como uma pessoa intelectual, maior a sua reserva cognitiva, e por mais que isso não vá prevenir que você tenha uma doença degenerativa ou vai evitar a progressão de uma doença degenerativa, você vai ter mais reserva cognitiva para perder, então os efeitos dela tendem a ser mais lentos, que é isso que o Neuro estava explicando no post que ele fez sobre isso. E aí, mais uma vez, a galera fica preocupada com não trabalhar e fazer pós para isso e para aquilo outro, porque aí dinheiro, trabalho, tudo bem, isso tudo é legal, evitar pobreza é legal, evitar miséria é legal, evitar um infarto é legal. Mas quer saber o que é muito legal mesmo? É você, mesmo tendo uma doença severa, você conseguir passar por ela de uma forma saudável. É, vocês sabem que eu treino, vocês sabem que eu escalo e tudo mais, e eu frequentemente treino com pessoas de alto rendimento. Né, porque eu treino com pessoas que competiram em campeonatos brasileiros, pessoas que estão há 20, 30 anos escalando. E, cara, é absurdo a quantidade de lesão que esse povo tem e que eles se recuperam como se não fosse nada. Eles se recuperam de forma trivial ou sem ter grandes impactos na vida. Já vi gente arrebentar joelho, já vi gente arrebentar dedo, arrebentar ombro, e isso não causar nenhum impacto na vida da pessoa. Por quê? Porque a pessoa tem essa reserva física e quando ela é acometida de um mal, essa reserva física compõe ali estados de saúde que previnem que a pessoa adoeça de uma forma grave na vida. Então elas têm uma recuperação melhor, durante a recuperação elas têm menos dor, durante a recuperação elas vivem de uma forma mais fácil, elas têm menos prejuízos por causa da lesão, porque elas são pessoas que são capazes de se movimentar usando outras musculaturas e por aí vai. Então entendam, né, que é o objetivo desse chat. A saúde, você não busca saúde por um motivo específico de muito claro. A busca de saúde é uma busca nela mesma que previne que você seja acometido pelos maus, inclusive o mal de viver muito tempo. E saibam de uma vez por todas que existem muitas coisas piores do que morrer. Você viver um longo prazo de vida de forma debilitada e de forma irreversível, porque você não tem mais as condições de buscar saúde, você só tem que mitigar o dano causado. É trágico e é horrível, né? E eu tento falar para vocês que existem pessoas que têm câncer terminal, que sabem que vão morrer em 8, 9, 10 anos, que têm mais saúde do que uma pessoa que não tem câncer terminal, porque a expectativa de vida dela e a forma que ela vive tem, por mais que ela saiba quando ela vai morrer, existe menos risco associado àquilo. Então ela pode até ter um lifespan determinado. A gente sabe quando ela vai morrer, ela sabe as condições que ela vai morrer, inclusive, a não ser que morra de outra coisa no caminho. Mas a possibilidade que ela tem de viver esses anos e a qualidade de vida que ela pode ter nesses anos é muito maior do que a de uma pessoa que trabalha 90 horas por semana, 70 horas por semana e não tem uma vida de qualidade positiva e corre o risco de ter um AVC que vai ficar debilitado de forma permanente. Então entendam a diferença disso de fugir do adoecimento e que para uma vida e aquilo que a gente entende do desenvolvimento humano hoje em dia é impossível você ter saúde se você não investe em qualidade de vida. E esse é o mal da cultura do adoecimento, que você vai no Instagram, você assiste no Instagram e tudo mais, que ah, por que que você, né? Você tem este problema, você tem este trauma, você que não consegue fazer isso. E tudo focado no adoecimento, a lógica do Instagram, que foi inventada por um filho da puta lá nos Estados Unidos e trazida por um cara aqui no Brasil, que trabalha com essa coisa que se chama de gatilhos de dor e tudo mais, que fica batendo nessa questão do adoecimento. Isso tem a ver com essa cultura que a gente vive de que a gente tem que afastar o mal. E toda hora ficam impregnando que não, existe um mal, e você tem que combater esse mal, e você tem que combater esse mal, e piriri pororó. A literatura de saúde de autoajuda americana é deprimente, eu já falei isso para vocês várias vezes. É, eles têm um modelo, você pode abrir vários, eu já li dezenas de livros de saúde e autoajuda baseados na literatura norte-americana. Vocês estão me ouvindo? O pessoal não está comentando muito. Não sei se está tudo bem aí. Alguém me dá um feedback aí de qualquer coisa. É, enfim, eu já li muitos livros de de saúde e autoajuda norte-americanos, e a estrutura que eles usam para fazer esses livros é sempre baseada da mesma coisa. Eles começam um livro criando um inimigo. E aí, criando esse inimigo, eles falam que esse inimigo é responsável por todos os males sociais. Então, assim, como a pornografia está acabando com a sua vida, como que a masturbação está acabando com a sua vida, como que a sua procrastinação está acabando com a sua vida, como que o seu TDAH está acabando com a sua vida, como que o seu trauma está acabando com a sua vida, como que o seu piriri pororó está acabando com a sua vida. E aí eles criam esse inimigo enorme, esse inimigo gigante. Só quero procurar aqui um negócio para mostrar para vocês. E depois eles se colocam. Eles colocam a proposta deles como a salvação desse mal. Então, assim, a cultura do adoecimento, ela funciona nisso, ela gera muito dinheiro para quem vende livro, ela gera muito dinheiro para quem vende método, né? Isso no Instagram, para quem faz investimento, aquilo, você está perdendo a oportunidade da sua vida. Se você não faz isso, é a coisa que você está perdendo para a sua vida e você não vai conseguir ser feliz, não vai conseguir ser rico. Então, a cultura do adoecimento é um sistema que gera muito dinheiro para muita gente e é baseado numas coisas bem complicadas. Cadê aqui? Achei o que eu queria mostrar. E ela é baseada numas coisas bem complicadas, que é isso, é ficar gerando esses mecanismos de ansiedade que aumentam a sua chance de fazer uma compra impulsiva do wherever, lá da qualquer coisa que a pessoa está vendendo para você. E aí a gente fica anos e anos e anos e anos e anos girando em torno disso. E aí falando assim, olha, a rejeição social é um fator de estresse. Viver estresse, o estresse vai acabar com a sua vida, né? A pobreza é isso e tudo mais assim, falando é tudo que existe de ruim na vida e falando que isso a culpa é sua e que se você viver assim, sua vida vai acabar. Mas a busca de saúde, ela vai para outro lugar. Isso aqui Essa tabela que eu estou mostrando aqui, que está publicado lá no meu livro e tudo mais, é a lista de coisas que podem levar a adoecimento mental, né, em adolescentes e jovens. Então, rejeição pelos pares, eventos estressantes, pobreza, falhar na escola, tudo isso está vinculado de uma forma ou outra a adoecimento mental. Perder amigos e amigos e relações e por aí vai. Agressão e tudo mais, tudo isso na escola é fator de adoecimento mental. Na família, então, os pais adoecidos mentalmente é fator de risco. Conflitos constantes entre a criança e os pais, negligência parental, um ambiente familiar negativo que inclui abuso de substâncias. Então, você beber na frente do seu filho é um fator de risco. Abusar da criança, famílias monoparentais, especialmente só para meninas, divórcio, matrimônio, etc, etc. Conflitos matrimoniais, tudo isso são fatores de risco para dezenas de adoecimentos. E aí as pessoas ficam vendendo essas coisas e falando: se você, sei lá, vamos pegar aqui. Sei lá, qualquer. Aí fala que isso aqui é um mal da vida, e se for o mal da vida, né, é isso. Assim, é o seu filho sem supervisão que está acabando com o seu filho, são as telas que estão acabando com a concentração de seus filhos, e por aí vai. E aí a gente vai ver, para todos esses fatores de risco, para tudo isso aqui que pode trazer algum tipo de adoecimento mental para uma criança e para um jovem, existem três fatores de proteção. Então, existem três buscas de saúde que mitigam todos esses maus. Não é que você, porque você faz isso, você pode fazer aquilo. Não sejamos idiotas. Eu só estou explicando que o mal, o adoecimento, ele é infinito, né? Vocês podem ver aqui, tem adoecimento, tem fator de risco e de adoecimento na escola, tem fatores de risco na própria individualidade da pessoa. Então, só de você ser mulher, você tem uma predisposição maior para adoecimento mental. É, a sua puberdade ter vindo mais cedo é risco para adoecimento mental. A percepção de baixa autoestima é risco para adoecimento mental. Então, para toda essa lista de coisas individuais, existe o quê? Um, dois, três, quatro, cinco, seis coisas que são buscas de saúde que ajudam a mitigar de forma intensa qualquer coisa que está aqui. Então, se, mesmo você tendo ou não tendo capacidade de lidar com algumas dessas coisas, existem três coisas que você precisa fazer na sua família, ao invés de ficar brigando com telas, com sei lá o quê, com a tua esposa, você devia estar focado em criar estrutura familiar com limites, regras, monitoramento. Monitoramento é você estar com a criança, não é você ficar invadindo a privacidade da criança. E previsibilidade, você não ser um pai que fica mudando, ou a mãe que fica mudando as regras de forma que a criança nunca sabe o que vai acontecer. Ter relações de apoio dentro da família, então a criança se sentir. Ela sentir que ela pode levar os problemas delas para a família. Então, pais que brigam, saibam que as brigas e o medo da criança de você faz com que a criança esconda aquilo que ela está fazendo, porque ela tem medo de você brigar. Se ela não tem a noção de apoio, ela vai se esconder jogando ela aqui no risco. E ter expectativas claras de comportamentos e valores das crianças que, por óbvio, que sejam adequados à realidade da criança. Então, não é uma. Se você tem uma expectativa clara de que a criança só tem que tirar 10, isso é uma idiotice, porque isso não é uma expectativa, isso é uma ilusão de que é possível contornar todas as coisas da vida e que se a criança tira 9,5, ela é uma falha, tá? Então, e por aí vai. Então, assim. É muito importante vocês entenderem essa parte de que, sim, a gente pode evitar e deve evitar coisas que podem fazer mal à vida. A gente deve evitar, dentro do que for possível, os fatores de risco que envolvem a saúde. Então, a gente tem que evitar um infarto. Você está infartando, especialmente aquilo que é emergencial. E a gente tem que sim lutar continuamente para ficar evitando que a gente esteja no chorume. A gente pode sim evitar ter conflitos maritais. A gente pode sim e deve evitar que. Deixa eu ver. Evitar divórcio dentro do que for possível. A gente deve evitar isso. Né? Já que vocês. Assim, a gente sabe que ter uma família é uma coisa boa. Mas assim, antes de evitar divórcio, a gente tem que evitar conflitos maritais. A gente tem que evitar conflitos familiares. Isso também não é esconder os problemas, é desenvolver formas de lidar positivamente com os problemas. Outra, para vocês, pais que querem uma coisa maluca de criar filhos, pais com ansiedade, vocês têm que ser responsáveis pelas suas ansiedades, inclusive pelas suas ansiedades em relação a seus filhos. E por aí vai. Né? Você pode evitar o uso de drogas na frente de seus filhos, você pode evitar que seus filhos não tenham supervisão de um adulto nas suas atividades. Beleza, você pode evitar tudo isso, e isso é sim uma coisa importante, mas só tirar isso não causa desenvolvimento positivo. E uma vez que você tire isso, não significa que as coisas vão ficar bem. O que faz bem a uma família é ter estrutura. Com limites, regras e interação e previsibilidade. Ter relações de apoio que as pessoas confiam umas nas outras e conseguem desenvolver formas de resolver problemas de uma forma positiva e ter expectativas claras de comportamentos e atitudes daquilo que a gente quer das outras pessoas. E é isso aqui que é qualidade de vida, não é tirar tudo isso. Isso tudo aqui pode evitar a qualidade de vida? Pode evitar a qualidade de vida. Isso aqui tudo são forças que atuam contra a qualidade de vida? Sim, isso tudo pode ser uma força que atua contra a qualidade de vida. Mas sem isso aqui, você nunca vai ter qualidade de vida familiar. Então, tá? Uma pessoa doente é uma pessoa que precisa, tem a necessidade de estar vinculada e se exercitar dentro da saúde, mas a obrigação de buscar saúde, que nem estava falando lá sobre a questão da OMS, Essa lista você pode compartilhar posso, Billions, ela está no meu livro. O texto inteiro está no meu livro, que está aqui, que é o meu argumento. Está. Ô, droga. Então, para quem quiser aí, está aqui no meu livro. O texto aqui está na Baster. Deixa eu atualizar isso aqui. E a origem do. Dessa lista está aqui. Estou carregando aqui o trem que. Então, assim, bom, galera, já tá dando tempo também. Eu acho que não. Né? Tá, não, tem mais um argumento que eu posso fazer aqui. Que é. Essa frase eu conheço como se fosse do George Bernard Shaw. Que é. A juventude desperdiçada pelo jovem. Tá? E o ponto é, assim, quando você tem ali 20 anos, esse é um dos pontos onde a qualidade de vida. Ela tá mais fácil para você. Né? Então, existem fatores, existem populações de risco muito claras na sociedade. Então, as duas populações de risco mais claras que tem são crianças, bebês, né, recém-nascidos, então até 2 anos, e idosos. A população que tem menos risco de qualquer coisa é quando você está ali em volta dos 20 anos. É quando você tem mais. O seu corpo, ele tem a melhor e a maior capacidade de lidar com fatores gerais da vida. Tá? Essa é a época que você mais vai estar lidando positivamente com a vida de uma forma natural, assim por dizer. E aí eu acho massa essa frase do George Bernard Shaw, que é a juventude é desperdiçada pelo jovem. Que é porque ele está nesse estado de saúde mais favorecido, onde o desenvolvimento é o mais positivo possível, ele desperdiça isso e aí é comum que o jovem vá fazer as besteiras que o jovem faz. E é isso aí mesmo, o jovem faz besteira e é do jovem fazer isso. Mas é a época que ele vai beber, é a época que ele gasta dinheiro, é a época que ele. Então, assim, a gente sabe aqui na Baster que quanto mais cedo você consegue investir, mais o tempo vai agir sobre o seu dinheiro. Então, o jovem é a pessoa que mais pode se beneficiar de investir dinheiro, por exemplo, que é o dinheiro que vai estar rolando lá por mais tempo. E por aí vai. E o jovem desperdiça esse momento de saúde, sendo jovem. Né? Ele desperdiça a juventude dele sendo jovem. E, cara, eu não tô fazendo uma crítica ao jovem, tipo, eu fui jovem, eu fiz minhas merdas, eu fiz um chat enorme sobre meu adoecimento mental e um monte de merda que eu fiz sendo jovem. Mas aí vem os 30 anos, que é quando você deixa de ser jovem. E nesse momento, acontece uma das coisas mais fantásticas, que é quando eu começo a ganhar dinheiro para explicar para as pessoas que beber causa ressaca. Porque o jovem, porque está nesse estado de saúde positivo, ele vai lá, bebe, vira à noite, piriri pororó, e aí tá tudo bem para ele. Aí pros fãs de piriri pororó, estamos falando piriri pororó de novo. Só que aí você faz 30 anos, mano, e aí vem uma ressaca que é pior do que dengue. Tá? Assim, a ressaca pós 30 anos, que para uns acontece aos 30, para outros acontece aos 35, mas a ressaca de beber vai se tornando cada vez mais complicada. E muitas vezes eu tenho que explicar para as pessoas que têm termo de 30 anos que elas têm ressaca. De tanto que elas são elas estão fora da percepção de saúde, de que beber é ruim e do quanto que elas não percebem que a saúde é uma busca. Aos 30 anos é quando a pessoa começa a entrar em contato com o adoecimento do álcool. E aí a frase mais comum que eu ouço sobre isso é: mas antes não era assim. Eu, sim, mas beleza, cirrose também não é assim. Você tem que beber 40, 50 anos para ter cirrose. Mas quando ela vem, a culpa é do álcool. Agora você está tendo ressaca e você vai ter que lidar com isso. E a pergunta da pessoa é: mas eu não vou nunca mais beber? Não posso mais nunca mais beber? Cara, pode, só que você vai ter ressaca. Né? Um dos fatores que mais complica emagrecimento é o uso de álcool. Álcool é a pior coisa que você pode fazer se você está tentando emagrecer. Álcool é um depressor geral, ele afeta globalmente a perda de peso. Não tem nada, acho que não tem nada mais antagônico para perder peso do que consumir álcool. E a pessoa, a mesma coisa: ah, mas eu nunca mais vou poder beber. Eu, cara, você pode fazer o que você quiser. O que você tem que entender é que a busca por saúde envolve coisas. E que a saúde não vai vir naturalmente porque você deixou de ser. Ou porque quando você era jovem era mais fácil de ter saúde, você precisava fazer menos esforço. A saúde vinha mais de graça. E à medida que você vai envelhecendo, e quanto mais você deixa para buscar saúde enquanto você está jovem, pior vai ficar. Se você deixar para lidar com o teu consumo de álcool quando você tiver cirrose, talvez seja tarde demais já. Se você deixar para lidar com seu peso quando você tiver 60 anos e você não tiver massa magra nenhuma, vai tudo ficar muito mais complicado. E aí não é culpa da vida, é que você orientou a sua vida para uma vida sem qualidade de vida. E aí você se beneficiou da saúde para ter qualidade da juventude, para ter a qualidade de vida que pertence de uma forma mais fácil ao jovem, não a todos, mas pertence de uma forma mais fácil. E quanto mais você for envelhecendo e quanto mais você for postergando essa busca por qualidade de vida, mais difícil vai ser, porque você tem menos dessa, do que o neuro chamou lá da sua reserva de saúde. Você vai ter desperdiçado muito da tua reserva de saúde, se é que você desenvolveu alguma, se é que você tem alguma, e aí a sua velhice tende a ser mais complicada. Mas mais uma vez, o problema não é nem a velhice, porque existem coisas piores do que morrer. Você está com 40 anos, numa idade ainda ativa, numa idade que você ainda tem muita potencialidade de vida, você tem muito tempo para viver, vivendo de uma forma adoecida, que envolve muito risco, você vai ter uma qualidade de vida cada vez pior e cada vez mais a chance de você ter um adoecimento que não é mais é tratável e que ele só vai ser manejável, como é o caso da osteoporose. Você tem que aproveitar enquanto você é jovem para fazer exercício de alto impacto para desenvolver densidade óssea, porque você não vai fazer isso quando você for mais velho, ou vai ser muito mais difícil quando você for mais velho. Então, fica aí a mensagem para vocês. Deixa eu ver que um monte de gente falou: ah, foi quando eu perguntei se o pessoal estava me ouvindo. Fala, Luciano, Federico Mariano, Guilherme Scarpim, Francisco Guimarães. É como você disse uma vez, Paulo: evitar o mal não constrói o bem, devemos focar em construir o bem. Isso mesmo. Então tá todo mundo me ouvindo. Bom dia a todos. Então a galera que tá aí no YouTube, tudo bem. Então, assim, eu tô falando na perspectiva de quem tem 20 anos, mas quem tem 40 anos ainda é muito jovem em relação a quem tem 60. Quem tem 80 é muito jovem, quem tem 60 é muito jovem em relação a quem tem 80. Então, não sejam jovens que desperdiçam a sua juventude, independente da idade que você está. Se você tem a chance de buscar qualidade de vida e não só tempo de vida, é importante que você o faça para que você tenha a melhor chance possível de viver o resto da sua vida. A saúde e a busca por saúde, a busca do bem-estar completo, físico, emocional e social, é uma busca contínua e que você vai fazer a sua vida inteira. Não deixe para fazer isso no último minuto, quando você não tiver mais como lidar com a sua saúde e você só tem a chance de lidar com o seu adoecimento. senão a sua vida tende a ser muito miserável, e é isso que o texto que a Cissa trouxe, o texto da Fortune estão falando, que se você não teve uma busca de saúde pela vida, a tendência é que quando o adoecimento chegar, você não tenha chance de lidar com ele de uma forma adequada. A chance que você tem de buscar qualidade de vida é agora, e busque isso da forma mais intensa que você puder. Não por causa do adoecimento, mas pela chance que você tem de se desenvolver como ser humano de forma contínua e presente na vida. E junto disso, você vai acabar evitando os adoecimentos que acontecem na vida. Bom, galera, o que eu tinha para falar por hoje, eu já estou semi-atrasado aí, não estou atrasado ainda, mas já tenho que ir lá para as minhas obrigações e para os meus atendimentos. Vejo você.